People and People, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Nerd, aqui no canal Nerd Gakure. Eu sou o Felipe e hoje estou com a presença ilustre aqui do nosso convidado João Vitor, do blog Nit.
E aí, pessoal, tranquilo?
E também estamos aqui com a presença ilustre e, né, simplória, quase que inusitada, assim, uma presença surpresa, eu até diria assim, porque ele nunca está aqui no canal, ele é um dos criadores.
Que é isso, cara?
Gabriel Paiva, né,
que
aqui.
Isso, cara? Eu voltei no começo da terceira temporada, né, e estamos aqui de volta, né. Poder fazer um belo especial, que é ao vivo e a cores no Sana, né? Aqui na parte da Secretaria de Cultura de Fortaleza, né? Que é provida pela Prefeitura de Fortaleza, né? Também tem na figura do secretário doutor Eupídio Nogueira, né? Que tá apoiando a gente e tal. Dando a força pro canal e pra galera produzir conteúdo, podcast e tal. Tudo ao vivo durante o Sana, viu?
Né? E aí, João Vitor, cara?
E aí, irmão, tranquilo?
Já gostou? Tu já viu aqui o Sana, como é que tá? Tu aproveitou, curtiu alguma coisa aí?
Cara, matando saudade, bicho. Assim um tempinho já, quando vinha. E tá bem maior, velho. Bem maior do que eu me lembrava. Em vários sentidos.
Ei, Vitor, tu ia lá quando era no Dragão do Mar, que era pequenininho ainda?
Eu cheguei algumas vezes lá, peguei algumas vezes que são de eventos também, quando tava começando, mas fazia um tempinho.
O centro de convenções, né? Também, galera, também não podemos deixar de lembrar o pessoal de curtir o canal, se inscrever, compartilhar. Tudo aquilo sempre.
Importante, importante.
Pro Da Japurê, que vai ver a gravação do podcast depois, né? Também vai lá olhar no nosso Anchor, na Spotify.
Rodrigo Santoro?
Podcast, enfim.
Hã? Rodrigo Santoro?
Quê?
Rodrigo Santoro?
Não, falei do podcast, cara. Pra olhar o podcast.
Se acostuma durante a gravação com esses desencontros aqui, porque a audição dele já não tá muito boa. Aí o Sana, vocês sabem como é que é, né? O pessoal
é um programa diferente.
Tá animado pra caramba.
Tá muito barulhento, tô parecendo a velha surda.
Vai dar certo, vai dar certo.
Pô, o João Vitor já veio aqui no nosso canal, né? Hoje a gente tá aqui no estande da prefeitura aqui, como o Gabriel já falou. E agora o João Vitor mora aqui em Fortaleza. Ô, João Vitor, pra quem não te conhece ainda, fala um pouco aí do teu trabalho, o que é que tu faz aí, cara?
Fica à vontade.
Bom, cara, já desde 2017, são 6 anos, né? Eu tenho um blog. Também,
João. Microfone na boca, João Vitor.
Oi, alô.
Finge que sabe?
É, eu tenho um blog já faz uns 6 anos, o Nit. Nele eu tava mais procurando alguma forma de me expressar sobre os animes, mangás, que eu sempre gostei. E como nesse espaço online eu nunca tive muito. Não conhecia muita gente, então eu procurei fazer pelo blog, né? Por isso que eu conheci mais gente, soltar minha opinião por aí, ver se alguém respondia, né? E tamo aí, né? 6 anos já de caminhada, indo pra 7. Blog já existe desde 2016? Por aí. 2016, né? E é isso.
Pô, cara, a época eu não te perguntei nada. Eu encontrei o João Vitor já faz umas horas aqui no Sana, eu não quis falar nada com ele. Mas aí agora eu vou começar a perguntar aqui. Tu se considera um... Eu tava até te perguntando aqui naquela hora, tu não tava ouvindo? Eu tava perguntando se gostava de Sentai. Eu acho que tava ouvindo, sei lá, Sentai ou Sentai, não sei o que é que tu entendeu, cara.
O cara tá confuso.
Aí eu tava te perguntando se tu gostava de Super Sentai.
Cara,
tu tava falando. Eu acho que tu confundiu até a música ali daquela mulher que fica cantando.
Foi, pior. Eu gosto bastante, cara. É assim, né? Até eu tava contando isso pro Gabriel quando a gente chegou. E foi a história como é que o. Que originou o blog, né? Posso contar? É meio longo, assim.
Claro, pô, você é o convidado da gente, cara. Claro. Você é o ser é supremo assim, aqui. The Rock.
Não conversa não, bicho, não conversa não. Sim, o que aconteceu? É criação de sempre, né? De criança de classe média, né? Você tem duas escolhas, ou você ia assistir, ficava assistindo TV em casa, ou você saía pra brincar na rua, né? Como eu sempre tive problema de vista, então não rolava muito, não era muito um cara de esportes. Aí o que é que acontecia? Em casa, direto, assistindo tudo. Tudo que passava naquela época boa de... Você botava no SBT, tava passando alguma coisa, você ia pra Globo, tava passando alguma coisa... Todos os canais que você botava tinha alguma coisa relacionada a anime, mangá, tokusatsu, passando, né? Só que nada pra gente não era, né? Era tudo desenho.
Tudo desenho.
Jogava lá, era tudo desenho, não tinha essa diferença. Daí, o que é que aconteceu? Belo dia, cheguei os amigos de classe, eu tava ali uns 15, 14 anos, por aí. Tava lá comentando uma parada lá chamada Naruto. Aí os caras comentando, saiu lá o episódio de Naruto, sei o que, tu viu e tal, que apareceu o Obito. Eu, cara, o que esses caras estão falando, velho? Porque pra mim, Naruto era o quê? Era o... até onde foi dublado lá, né? Aqui no Brasil, né?
É o final é o final do clássico, né? Que é quando o Sasuke vai embora. Dali é só filler.
Foi e o que tinha do jogo, de PlayStation 2.
O Ninja Storm?
É, só que só dali. Porque eu sabia daqui dali, eu sabia. Naruto.
Você não conheceu o Obito?
Cara, nada. Daí, velho, eu fui atrás de saber, né? Aí eu, caraca, velho, tem diferença, não, isso aqui, um mangá e tal. Tem um anime disso aqui, lá do Japão e tal, não sei o que. Aí que eu fui pesquisar, velho. Aí eu falei, não, isso aqui eu já assistia, sei lá, esse Tokusatsu que eu vi aqui na Rede TV, ele já tinha uma diferença, ele veio do Japão e tal, não era tudo desenho. Eu comecei a diferenciar ali, tá ligado? Aí, pô, vamos lá, né, se incluindo com o pessoal. Mudei de colégio, achei uma galera lá que curtia as mesmas paradas e tal. Lá no Instituto Federal, inclusive. Aí foi, um belo dia eu tava lá, eles comentaram de um programa que tava assistindo do VideoQuest. Tu conhece, né, Gabriel?
Conheço, do Kisune, né?
É, da época que ele tava lá.
Das antigas. Bom tempo.
Aí eu, pronto. Já foi do Naruto também, que eu não conhecia, vamos lá descobrir o que é um VideoQuest, né? Aí foi, chegou lá, os caras estavam fazendo live sobre o Naruto, foi justamente nessa época aí, da Quarta Guerra, que eles tinham acabado de descobrir o mistério do... Spoiler, que o Tobi era Obito.
Tá falando do Naruto Shippuden?
É.
Shippuden.
Mesmo naquela época, tá ligado?
Faz uns 10 anos, né, cara? Mais, não sei.
Pior, velho, pior.
Qual tempo?
Aí foi ali que eu me liguei. Bicho, interessante esse negócio que eles fazem, né, velho? Vou fazer também, eu quero fazer isso aí também. Aí eu fui lá e tal, reunindo. A partir do blog também eu comecei a ver muito Tokusatsu também, muita coisa. Aí foi tipo, foi o espaço que eu encontrei porque eu queria fazer amizade, entendeu? Procurar através daqui do site o teu que eu já tinha com esses amigos, que eles que me fizeram encontrar, descobrir o que eram os mangás. Depois descobri o que era o blog, que eu só fui descobrir o caso deles. Aí eu, pô, vou fazer isso também, vai procurar mais espaço, procurar minhas amizades ali, né? Aí tamo aí, foi assim que eu te encontrei também, né? Porque mesmo a gente sendo todo mundo da mesma cidade, foi uma luta do caramba pra gente se conhecer online ainda, através de um site que o fundador é lá de São Paulo. Pra você ver, né, velho, como é que foi o desencontro.
Boa história.
E óbvio.
Mas pois é, velho.
Só uma aspas. Você falou uma coisa legal, porque tipo, a gente mora na mesma cidade. Eu e o Gabriel, a gente é amigo há uns 20 anos. E a gente, mesmo assim, ainda é só online, a gente não se encontra, então.
Caraca.
Essa é a primeira edição ao vivo do podcast, né? Na
live. Primeira edição ao vivo.
Ao vivo, assim, essa aqui. Uh-huh. Nunca tinha acontecido um encontro pra deixar pra poder fazer o programa, né? Agora deu certo.
Tome 5.
Estamos evoluindo, cara.
Tamo Gabriel, Felipe, aqui. Felipe, Gabriel, vocês estão se conhecendo aí.
Prazer. É. Bom, mais legal isso aí que tu falou, cara. Mas, tipo assim, alguém te influenciou? Porque, por exemplo, na minha vida, Gabriel me influenciou. Quando a gente se conheceu lá na segunda série, ele me apresentou
o Cavaleiro Zodíaco, pô.
Não, o Gabriel é fanboyzinho. É porque o Gabriel tem uns momentos dele. Por exemplo, hoje ele tá no momento K-pop. Mas quando era mais novo, era o momento Cavaleiro Zodíaco.
Eu gosto de tudo, cara. Meu coração é bem grande.
Cuidado com isso aí, viu?
Tem vários gostos.
Vamos continuar.
Fica calado.
Sim, bicho. Influência, cara. Assim, pra gostar de anime, foi praticamente da televisão mesmo. Tipo, eu ficava... Como eu era um cara muito mais introspectivo quando eu tava crescendo e tal, eu ia procurando por conta própria, eu ia achando as coisas que eu achava interessantes, tá? Embora na época eu não soubesse, né, como eu falei... Que era direito,
porque pra quem não sabe, o João Vitor, ele já tem seus quase 50. Ele tá 43.
Então, não foi isso que eu quis dizer, então, não foi isso que eu quis dizer, né? Seu desgraçado. Não foi isso, mas... Mas você entendeu, que você cresceu nesse mesmo época também.
Não, mas no meu tempo era fácil de achar, pô. Ó, é porque eu era leigo, mas por exemplo, nós Nerd Gakure não compactamos com a pirataria, mas quando a gente era mais novo...
Jamais, pô, jamais.
Quem conhece o canal sabe da história.
Pirataria, então, eu tô fora.
Ó, só pra quem não sabe, eu tive que pagar uma multa por baixar Hellboy, tá? Então.
Sempre conta essa história, galera. É incrível, né?
Então, podcast. Busquem aí qualquer dia essa história aí, mas quem já conhece, mas.
É muito verídico essa sua história.
Quando
aí,
era mais novo, era verídico.
Eu continuo,
É verdade. 250 conto. Mas, por exemplo, quando eu era mais novo, que eu descobri computador, eu não sabia baixar nada. O Gabriel me mostrou que era For Charity. Aí eu baixei música. Aí depois um amigo meu me chamou Mega Upload. Aí eu baixei Jaspion. E aí bloquearam o Mega Upload. Então, por exemplo, no meu tempo já.
Você é o perfil da história, né? Você é o perfil da história, né?
Não sei, talvez tenha sido culpa minha.
Mas pronto, tu falou de YouTube.
Não,
influência.
Mas tipo assim, tu é mais novo que eu, entendeu?
Não, nem tanto, vai.
Eu tenho 30, tu tem 24.
Alguns aninhos.
Então, no meu tempo já, entre aspas, era mais fácil ver desenho. Desenho, não anime, mas desenho. buscar um anime ali ou outro, um tokusatsu, cara, entendeu?
Pronto, uma coisa que foi mais que me influenciou mesmo, cara, até que eu tava te falando, a questão dos jogos, cara. Influenciou bastante nessa época. Aí descobri também o que era. Porque nem sempre você tá vendo isso, você sabe o que é, mas... Tipo, como tinha nessa época muito lan house, né, e tal... Bastante, você chegava lá, gravava, quer que aquele cara ali tá jogando, velho? Quero jogar também, grava aí. Quero jogar, o que esse maluco tá jogando? Aí ela pegava o jogo de Zet Bell, não fazia a menor ideia do que era Zet Bell. Pegava o jogo de Naruto, não fazia a menor ideia do que era Naruto, mas tava lá, jogando. Sempre sendo lá, sendo influenciado, tá ligado?
As locadorazinhas, né?
Bastante Dragon Ball.
Pô, aí era bom, cara, eu lembro, um realzinho uma hora, 50 centavos. Ah, mas era no interior, na cidade era dois reais.
Isso é de velho mesmo agora, né?
Ah, tá vendo?
É, o Gabriel, a gente é da mesma época, pô. Ó, o Gabriel não sai de casa.
Eu peguei essa época também, mas eu realmente não jogava tanto, né? Parece que eu não jogava tanto.
O Zaki não tá aqui, mas ó, ficou curiosidade pra ti. O Gabriel nunca jogou videogame.
Eu jogo, e aí, cara,
nunca jogou videogame. Aí ele foi lá em casa jogar KOF 2013.
Uhum. O Gabriel apertou
literalmente todos os botões assim com a camisa e ganhou do Zaki.
Eu venci algumas vezes.
Ele venceu o Zaki as duas partidas. O Zaki joga direto, ficou puto.
Né, hã? E é porque o cara joga direto.
Não, ele nunca tinha jogado e o Zaki jogava direto. Entendeu? E o Zaki perdeu.
Humilhação,
o Zaki não tá aqui
aí,
pra,
né,
se defender. Problema
é
seu.
É justamente por isso. É justamente por isso que nós vamos falar mal dele, ele não está aqui.
Essa é a ideia.
Água mole, pedra dura, tanto bate até que for, né? Então, uma hora vai dar certo, cara. Tem seu nível de inexperiência, né? Qualquer coisa, uma hora você vai acertar, né? Então, tem isso aí, cara. Então, eu acredito nisso, pelo menos, né? Inclusive, falando disso, né? Tipo, falou sobre influência e tal, né? Tu falou do VideoQuest, né? Enfim, tu era, sei lá, um canal, cara, muito famoso do YouTube pra falar de mangá, anime e tal.
Uhum.
Tipo, foi só ele que te influenciou, assim, a escrever, a falar sobre esse tipo de coisa, ou teve outros também?
Cara, o pessoal do VideoQuest, não só do VideoQuest, mas o próprio Genkidama em si, né, que é a parceria que eles têm, foi uma influência muito forte, que eu gostava demais, cara. Principalmente do VideoQuest, cara, da argumentação do Kitsune, eu gostava demais dos vídeos de como ele montava e tal. Eu sempre me interessei em fazer, mas só que eu nunca me achava capaz o suficiente, tá ligado? De começar algo assim. Até que eu achei o pessoal do Anime 21, que era o site que tu escreveu também por um tempo.
Boa, boa.
Ainda escreve, inclusive, né?
Com certeza, cara. Menos do que eu gostaria, mas mais do que eu deveria, talvez. Mas eu escrevo.
Se menospreza, rapaz.
Então, o tempo tá foda, mas...
Até que eu encontrei eles, aí, cara, dá pra começar aqui, né? Pelo menos do meu jeito, dá pra começar, né? Aí você vai lá com os primeiros textos e tal, desenvolvendo escrita, encontrando algumas pessoas aqui e ali que vão motivando e tal. E foi ali, velho, que eu fui começando. Tá ligado? Primeiro fazendo crítica de animes que eu já tava acostumado a ver, que era mais pro shonen, né? Que foi o que eu cresci assistindo. Até a gente desenvolvendo mais coisas, né? Desenvolvendo o pensamento crítico com o tempo, né?
Inclusive, isso também, isso foi meio que o meu caminho também, né? Tipo, assim, começar a escrever em blog e tal, né? No Anime 21. Nesse blog que é, inclusive, de São Paulo, né? O graduado de São Paulo, tal, amigo nosso e tal. Fábio mexicano, né?
Uhum.
E também é figura carimbada no podcast da gente, enfim, né? De vez em quando ele faz pra gente.
Verdade, já participou algumas vezes.
Meio de pressões e tal, outros programas, assim. Bem comum ele fazer isso com
Gabriel,
a gente.
Gabriel, usa o microfone direito.
Mais certo?
Assim. Assim, ó.
Então, o Fábio Mexicano realmente é bem comum, né? Da gente falando, e a gente tem essa ligação ainda com, né, com o Anime 21.
Sim, sim.
Desde o começo do canal, né? Porque já era uma coisa que fazia antes. Eu te conheci
sim.
antes, né?
Foi lá que eu tentei também te copiar de lá, né? Tentar fazer desistir de lá pra ter pro meu blog, né?
Hã?
Foi lá também que eu tentei te roubar de lá, né?
Ah, sim. Teve um tempinho que eu escrevi no blog do,
foi.
Do João Vitor, né?
Tô brincando.
Cara, teve um tempinho que o Gabriel tava em 5 blogs diferentes,
velho. Ué, cara, o cara é multifunções,
velho. Não tem um tempo, não. O que é que tu vai fazer? Não, eu tenho que fazer legenda, velho.
Calma.
Tu vai sair, bicho? Tu vai pro cinema? Não, eu vou ficar em casa aqui escrevendo.
Verdade, já fiz muita coisa, cara. Agora eu tô mais quieto porque faculdade, trabalho. O cara não consegue conciliar tão fácil. A vida adulta é triste, né? Mas... É isso aí, tem muito pra onde correr não, né?
É isso, criança,
cara,
não cresça.
O bom da vida adulta é assistir filme, é ir pro cinema, assistir filme pra gente grande, pô.
Uhum.
Mas é cinema normal.
É a vida, né, cara, é a vida.
Inclusive, Homem-Aranha, assistam.
É, o...
Hã?
Homem-Aranha, assistam.
Ah, propaganda aí.
Excelente.
É de graça,
né? Não. Qual, paga, não paga, né?
O Aranha Verso 2? É. Ah, não vi ainda.
O novo que tava no cinema, né? Não sei se tá mais, né?
Pô, Nish, tu é um cara entrosado aí no mundo nerd, do...
Eu tento, né?
Um conhecedor dos animes, um animalesco, posso dizer assim.
Essa expressão é ótima, primeira vez que eu tô ouvindo.
Eu queria te perguntar o seguinte, o que tu acha desse mimimi que teve aí do ano passado pra
Ih,
cá?
Ih, rapaz, lá vem.
Da galera da fansub de certos animes em específico, por exemplo, Chainsaw Man, que teve muita treta. O que, é que tu acha?
Felipe, não foi fansub, era Scanlator, tipo assim, não, cara. Informação de mangá.
Vamos
contar. Não, cara,
é a fansub, a galera que gosta de Chainsaw Man que não aceitou certas mudanças do mangá pro anime.
Ah, sim, sim. Entendi, continue.
Que fizeram briga não só com aquela. Não só com o Guilherme Briggs. Teve vários episódios do anime em si que eles questionaram. Ah, o mangá. Você. Pega. Aí, galera, que é ao vivo, tá? Só pra contextualizar, o que, é que você acha desse mimimi que a galera tem de querer que seja a adaptação perfeita que seja um mangá? Porque não é assim, não dá pra ser assim.
Cara, primeiro que a adaptação perfeita já não seria, porque aquele dali era feito por fã, né? Aquela Scanlator, né? O original mesmo não veio assim. A dublagem foi feita pelo serviço que a Crunchyroll entrou com parceria, né, pra dublar, né? O estúdio que eles contrataram, né? Então eles não iam contratar qualquer um, é um profissional que eu já estou acostumado a fazer isso, eles já são, já trabalham com essas adaptações. Então eles sim estão fazendo mais próximos ao original. Então, cara, é uma parada tão desnecessária que a galera cria, só para tentar trazer alguma coisa de internet que não agregue nada, né, velho? Então, não tinha necessidade, né, velho, de fazer aquela briga toda por causa disso.
Mas até hoje fazem isso, né? Não de hoje, já é de
embora,
bem antes, né?
Embora eu seja meu suspeito em qualquer briga que tenha o Guilherme Briggs, porque eu acho que ele tem algumas opiniões meio fortes, algumas maneiras de agir meio fortes, tá ligado? Tipo, de não saber lidar com os fãs dele em questão de, tipo, quando tem alguma polêmica, dele saber que os fãs dele vão reagir de forma forte pro que tá rolando, entendeu? Mas mesmo assim ele ainda falar... Ainda dá cara a tapa pra essas situações, sabendo que vai arrumar problema na comunidade, entendeu? Aí, por mais que eu seja meio suspeito, quando essas situações envolvem ele, eu acredito que dessa vez ele tava certo. Tá ligado? Foi um problema muito desnecessário. A Crunchyroll fez tudo do jeito que deveria fazer, tudo do lado certo. Do jeito que o material foi adaptado, eles aprovaram lá no Japão, que senão vem solto assim, né? E sempre aprovam, né, material antes. Então... É como tu falou, velho, foi só mimimi de internet. Tá ligado?
Posso fazer muito de advogado do diabo, assim, rapidinho? Por exemplo, nesse negócio de tradução e adaptação, é um pouco complicado, na verdade, né?
Sempre.
Não é tão simples assim. E tem, sei lá, casos e casos. Tem casos de adaptações e traduções mais, vamos dizer assim, mais normais, mais comuns, mais retas, né? Enfim, mais polidas. E tem algumas que são muito mais adaptadas pro nosso contexto social, né? Pela época, enfim, pela forma de falar, até pelo estúdio que faz isso, no caso, né? Sei lá, cariocas, ou sulistas, ou paulistas, às vezes influencia. Nesse caso específico, é complexo falar, mas eu acho que realmente não tinha motivo pra tanta grita, né? Porque era só um meme, whatever.
Fosse aproveitado ou não. Inventaram brigante não tinha.
Tipo assim, a Crunchyroll, quem produz o anime em si, no Brasil, né? Quem dubla e tal, não tinha obrigação de trazer memes para a... produto oficial, né? Então, enfim. Era uma coisa que deveria ser evitada.
A galera
apesar de concordar que eu gosto da tradução meme, mas...
Eu uso o top. Que não deveria. Eu uso o top. Quem me conhece sabe que eu uso top em tudo.
A galera ainda cita sempre, toda vez que está chovendo molhada. Ah, porque Yu Yu Hakusho foi assim, que não sei o quê. Primeiro que em termos de dublagem, Yu Yu Hakusho, da forma que ele foi feito, ele já é considerado meio que errado, né? É o errado que deu certo, né? Se a gente for parar pra pensar.
Tipo assim, eu achei ele um bom exemplo, mas não quer dizer que você precisa repetir sempre o Yu Hakusho a cada anime popular que surgir, né?
É.
Tem um contexto, uma época, enfim.
E o Yu Hakusho já começou assim. Mesmo. A primeiro episódio já é cômico.
É, então, tem um teor cômico lá um pouco mais preponderante do que tem, por exemplo, o Chainsaw Man, que é cômico, meio que sarcástico e tal, mas ele também é muito dramático, vamos dizer assim. Acho que não caberia tanto.
Isso fez mais sentido na dublagem One Punch Man, que muita gente comparou, não foi? Muita gente achou parecido.
Pô, galera, e lembrando aqui, eu querendo lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, né? Dar aquela curtida, aquela compartilhada bacana. Sigam a gente nas redes sociais. E também, né, agradecer a Prefeitura de Portal City, né, Gabriel? Gabriel, por favor, faça a gentileza de agradecer.
Agradecer aqui a Prefeitura de Fortaleza, né, e também a Secretaria de Cultura de Fortaleza, que é que disponibilizou espaço, estande e tudo mais, né? Tem várias atrações também, tem shows, tem card game, tem...
Sei, pessoal.
Tem o Capitão Rapadura, se não me engano, aqui também, né? Muito bom. Capitão Rapadura,
na figura de que homem? O grande homem aí.
Ah, sim, sim. da figura do, do secretário doutor Elpidio Nogueira, né? Tem que explodir todo o espaço pra gente poder fazer a gravação e tudo mais, né? Enfim, muito bacana o espaço, muito legal aqui dentro do Sana. Um maior evento de cultura geek pop do Norte e Nordeste, viu, galera? Então aqui,
venham pra Fortaleza.
Do Sana, primeira vez.
Venham
primeira de muitas, espero.
Venham, né? Venham conhecer no próximo Sana do ano que vem aí.
Exatamente.
E, pô, João Vitor, deixa eu te perguntar, cara. O que é que tu achou dessa fusão aí da Crunchyroll com a Funimation? Sendo que já faz já faz alguns anos, né, Gabriel? Da junção delas. Uhum. E mesmo assim, eles não conseguirem entregar os episódios que estavam lá na Funimation e na Crunchyroll. Isso fica uma crítica.
Ficou chateado com isso.
De
verdade.
Isso eu aqui... assisto as paradas e aí, pô, Funimation. Pô, Crunchyroll. Sabe? Não dá pra entender. É uma junção que parece que, tipo assim... ainda tá separado.
Isso aqui vocês não perceberam, foi uma pergunta, mas na verdade foi um protesto, tá? Ele estava protestando por uma causa muito importante que ele está revoltado.
Foi um protesto. Foi sim, mas foi uma pergunta também.
Cara, eu acho que era um movimento inevitável. Vendo o que estava acontecendo nas outras plataformas de streaming, como o que aconteceu com a Disney também, essas grandes fusões dessas empresas era um movimento inevitável. Mas ao mesmo tempo. Isso não vai terminar se desenvolver agora. Porque a própria Crunchyroll, quando os dois ainda estavam separados, os dois serviços, eles não estavam 100% prontos ainda. Tinha muita coisa que ainda está em desenvolvimento nos dois. Então esse é um negócio que a gente ainda vai se arrastar alguns anos, cara, para ver um serviço completo. Tá ligado?
Ele nunca vai vir, cara. Eu acho muito difícil. O que pode acontecer é, tipo assim, ter menos serviços com mais coisas cada serviço. Mas um dos serviços, né? É muito difícil.
Que uma coisa que eu tava até discutindo um dia desses é que... é só um exemplo bem básico. A Crunchyroll até hoje não tem suporte pra televisão, cara. Pra Smart TV. Ela
é verdade.
Não tem. Então, cara, com coisas que já estão prometidas desde o lançamento das coisas. Se a gente for puxar, tem várias situações que os dois serviços já prometeram desde o lançamento e até hoje não desenvolveram. Tá ligado? Então, tipo... eles vão ficar jogando com a barriga pra frente até a hora que não der mais, entendeu?
Só vendo correção, tem um modelo específico de TV que você consegue assistir pelo aplicativo da Crunchyroll. Agora, nos mais... tem três modelos de TV que dá pra ver.
Mas não são todos, no caso.
Eu esqueci o sistema. Não são todos, eu esqueci o sistema. Essas TV Samsung agora, mais novas, você consegue baixar o Funimation.
Já dá pra quebrar um galho.
Mas o Funimation vai acabar. Então de que adianta baixar?
Pois é, a Funimation tem o serviço, vai acabar, e continuou que tá lá, que vai continuar, não tem.
Fica a crítica construída. Bom, queria fazer uma pergunta aqui pra vocês dois, que são mais conhecedores de anime do que eu, de
essa
área. Mais do que eu.
Mais otakus, né?
Eu tento.
Mais otaku do que eu. Eu sou mais otário do que otaku, mas... mas fica aí. Quero perguntar pra vocês o seguinte. Agora que começou a expandir mais essa área dos streamings, né, a Star Plus, Disney Plus, etc. A Disney não, porque a Disney ela pega mais seus produtos e o que ela não quer, ela joga na Star Plus, né?
Cara, se a Disney quiser, ela compra você.
Pode comprar por milhões.
Ela te compra, então?
A gente pode comprar por milhões, mas a gente vai falar mal mesmo assim dos seus produtos. Mas, por exemplo, com o aumento dos streamings e vendo que a Crunchyroll, por mais que ela seja uma plataforma própria de anime, mas mesmo assim, às vezes ela não entrega o que ela precisa entregar. Vocês acham que essas novas plataformas, elas estão, por exemplo, a Star Plus, ela comprou o direito de Tokyo Revenge e agora ela vai transmitir Tokyo Revenge, por exemplo. A Netflix, ela também tem o direito de transmitir certos animes. Vocês acham que essa área dos animes, essa área do mundo otaku e tudo mais, elas estão vindo com força, saindo para o mundo com mais força do que antes? Porque hoje a gente consegue ver anime coreano, anime japonês, tem anime chinês que dá para assistir também, né, na Netflix, mais acessível do que a própria Crunchyroll, que você só consegue assistir ou no computador ou no celular. Vocês acham que o mundo do anime, do mangá em si, ele está chegando com mais força aqui mais pra Europa, mais pras Américas do que antes? Isso, cara, é bom ou ruim?
Cara, é bom, sempre. Porque você gerando concorrência, os produtos melhoram, né? A tendência é que eles melhorem, né? Mas assim...
Eu digo assim, porque tem esse lance também tem esse lance das distribuidoras, né? Por exemplo, tem a... Shonen Jump, é uma, não é?
Sim, sim.
E tem essas outras, que elas teoricamente brigam entre si.
No caso, o estúdio de animação, né? Distribuidor dos estúdios, né? Que a Toei e tal, essas coisas.
Um pouco diferente.
Distribuidor das animações, porque eles são responsáveis. Assim, é bom que esteja acontecendo, mas eu acho que ainda cabe muito mais espaço, que eu acho que ainda, eu não sei vocês, né, a opinião de vocês. Mas eu sinto que ainda tem muita coisa condensada só na Crunchyroll. Que ainda podia ter mais anime espalhado por outras plataformas. O que vocês acham?
Eu concordo, porque, por exemplo, tem muita coisa da Crunchyroll, mas tem outras que tem animes, mas tem muito poucos animes, né?
Eu acho que...
Quase que um monopólio só da Crunchyroll, nesse sentido.
Tokyo Revenge não, na segunda temporada não tá na Crunchyroll.
Qual?
Tokyo Revenge.
Ah, sim. Não, é porque a Disney comprou.
Não, justamente por isso, entendeu?
É... Eu tô falando. Tipo, tá indo de uma forma muito discreta, tá ligado? Eu acho que a Crunchyroll tá precisando que esses outros serviços cheguem e se mostrem uma concorrência forte, tá ligado?
Não, é realmente a mesma coisa. Não tá no mesmo nível de competição pelo produto em si, né?
Fora que ainda tem muito anime que passa batido, que eles acabam tendo público aqui no Brasil, só que, tipo, não pegam nenhuma plataforma de streaming.
Ainda tem buracos na grade, né?
É.
Não, realmente não é tudo coberto.
Não que eu saiba, porque ninguém aqui apoia a pirataria, não.
Aqui a gente
pirataria
usa,
eu tô fora.
Aqui a gente usa a conta do Gabriel.
É.
Mas apoiamos a livre, como eu posso dizer, disseminação da arte e da cultura, então é a vida. Mas claro, você apoia meios ilegais.
Mas
isso um contraditório,
também, você. Isso também envolve muito que eu vejo o pessoal falando sobre a distribuição e de como é difícil negociar com o pessoal lá do Japão essa distribuição, tá ligado? De como eles não são tão abertos assim, eles estão ficando de uns tempos pra cá, que estão vendo que está crescendo mais o público pro exterior e tal, mas a distribuição dos produtos lá sempre foi mais difícil pra fora. Então, de certa forma, é até compreensível por que os outros serviços não peguem tanta coisa, mas é bem necessário, cara. Seria bem necessário ter uma concorrência forte pra Crunchyroll, velho.
Eu queria só fazer uma correção rapidinho. Lá no começo da conversa eu falei a fansub lá de Chainsaw Man. Não é fansub não, é fanbase. Porque eu sou burro. Só queria fazer essa correção. Queria fazer essa correção. É porque vocês são da fansub, vocês legendam lá a galera, né?
Eu era. Na verdade eu sou, mas eu não participo mais ativamente, no caso.
Ô, Gabriel, o que é que tu acha da Crunchyroll em si, ela cair em cima da galera do fansub, e em vez da própria Crunchyroll fazer um acordo com essa galera do fansub pra legendar as animações?
Cara, dois pontos. Primeiro, a Crunchyroll veio de uma fansub. Ela era uma fansub nos Estados Unidos. Depois se tornou uma empresa oficial e tal. Começou a trabalhar com esse tipo de conteúdo, né? Outro ponto é que... isso é normal, cara. Quando envolve direito de empresa, sempre vai ter, sei lá, alguém tentando pegar e fechar site que tá... compartilhando ilegalmente, né? Então é normal.
Não, sim, mas eu tô dizendo assim, por que tu acha que a Crunchyroll, como ela podia ser intermediadora,
mas
entendeu?
Ela não precisa, entendeu, cara? Por quê? Porque ela já tem dinheiro suficiente, enfim, recursos pra poder pegar ela mesma, pegar o que ela quiser e trabalhar oficialmente, entendeu?
Man. Cara, lá, quanta legenda errada tem ali, velho?
Então, aí é uma questão outra.
É algo que seria
melhorar
bom,
o seu próprio produto, né?
É algo que seria de forma geral pra comunidade. Mas a Crunchyroll não tem muito motivo pra fazer isso, que seria mais unilateral da parte deles, entendeu? Eles não iam ganhar tanto assim, tá ligado? Porque ganhar tanto que eu digo é de forma monetária, entendeu? E ia melhorar a qualidade, mas não vale tanto assim o esforço pra eles, né, cara?
Não, é porque tipo assim, vamos lá, a galera do fansub faz de graça, né?
Sim.
E tipo assim, tem o karaokê dublado, tem o karaokê em japonês. Tem as legendas bonitinhas que mudam de cor a cada personagem. Tá entendendo? Enquanto tem empresas grandes que tacam uma faixa preta atrás com a legenda na frente.
Isso é muito revoltante, cara.
Tem as legendas tudo errada. Tá faltando letra, as letras estão trocadas. Então, tudo bem. A dublagem da legenda...
Legenda errada,
você
tá querendo dizer que o futuro não é top?
Não tô dizendo...
Não mesmo.
Não tô falando fala de roteiro. Eu tô falando de escrita. Por exemplo,
você
fala direito, aí tem dicto. Tá entendendo?
Cara, tem que ver uma coisa, Felipe. Tipo assim, que há uma diferença entre você ter qualidade e, sei lá, quantidade, velocidade, entendeu? Trabalho de fã pra fã, entendeu? É um negócio especial, vamos dizer assim, entendeu? É uma experiência.
É uma devoção, tá ligado? A pessoa tá fazendo o que ela gosta.
É, realmente.
Agora imagina se a Crunchyroll conseguisse dar uma parte por exemplo... vocês legendam aí Demon Slayer, a primeira temporada de Demon Slayer. Vocês vão ganhar X, vocês vão ganhar 20% do que a gente vai ganhar aqui. É viável pra isso que eles vão ganhar, cara, dinheiro de qualquer forma.
O streaming é uma empresa, entendeu? Uma empresa faz uma coisa pra poder vender um produto. Pronto.
Não, macro... O nome disso é capitalismo.
Não. Não tô falando de Netflix, eu tô falando de Crunchyroll. Especificamente.
Mas é a mesma coisa, cara. São todos os streamings. Dependendo do conteúdo, do público-alvo, enfim. É tudo streaming, entendeu? É tudo é lógica de mercado, só isso.
A empresa faturaria mais se ela desse uma parte para as fansubs do que ela pagando os próprios empregados ali dentro.
Não sei isso. Tipo assim, eu acho que ela poderia fazer o quê, cara? Tipo assim.
É o Dismo Otaku.
Felipe, ó.
Pode ser.
Eu acho que ela poderia fazer o quê? Poderia sofisticar seu trabalho, enfim, para poder agregar, sei lá, mais público, diminuir o valor, no caso, da sua mensalidade, para poder o quê? Dar a oportunidade de mais pessoas consumirem, assinarem, comprarem e tal. E é isso, tipo assim, tornar mais acessível e mais, como é que eu posso dizer, mais bem feita, mais sofisticada. Mas ela nunca vai se associar, vamos dizer assim, a quem é, vamos dizer, um competidor, um rival, alguém que dá contra você, na lógica, entendeu? De mercado. É muito difícil.
Eu nem sou da fansub nem nada e eu fico
cara, tentando resolver o problema. É capitalismo, cara. Globalização, inclusive.
Olha o apaziguador, né?
Pro João Vitor.
Não, ó. Se eu fosse... Por exemplo, o João Vitor, ele tá encarregado de produzir uma animação. Qualquer uma que seja. Aí ele é a empresa que vai distribuir. Em vez dele dizer assim, Crunchyroll, toma aqui, legenda, faz o que tu quiser. Não. Ele podia chegar pra mim, que tem uma fansub, diretamente dizer assim, ei, legenda aí. E aí qual o gasto que eles iam ter? Eles podiam pagar menos e aí ter só um diretor pra poder checar as legendas, entendeu?
Não, cara, mas assim, você pode, sei lá, um cara que trabalha traduzindo anime, sei lá, ele pode ser um cara que trabalhou no fansub no passado, entendeu? Essa experiência, se formou, tem um currículo, vai lá, pede um emprego e consegue, entendeu?
Ó, galera, só pra deixar claro, eu não tô dando ideia aqui
pode
de
ser o meu caso,
de empregar
dia,
ninguém
eu tenho,
não, tá?
Eu vou estar solucionando em pras empresas. Tô estudando pra isso, mas enfim.
Não.
Esse é, na verdade, isso aqui é o currículo e audiovisual do Felipe. Ele quer deixar esse currículo para a Crunchyroll.
É porque às vezes eu me complico sozinho.
Mas, cara, para resumir essa questão, né, não é uma coisa de resposta fácil, entendeu? É uma coisa realmente complexa. Eu imagino que a gente está vendo uma mutação do que era no passado, porque vai ser no futuro, entendeu? Tipo assim, tá no meu termo. Entre streaming, entre fansub, entre mudança de loja de mercado, enfim, né? E até de público que está acessando esse tipo de conteúdo, né? Consome e tal. Então é uma coisa que a gente tá vendo, sei lá, um caminho aberto. Pode acontecer muita coisa. Sei lá, Netflix pode mudar no futuro, pode ter um concorrente maior. O Crunchyroll pode ter um concorrente maior também. Dentro do mercado dos animes, por aí. Isso pode mudar as coisas, né? Pra melhor ou pra pior. Só o tempo vai dizer mesmo.
Vamos tentar conseguir uma resposta mais fácil aqui. Será que o Kurumada vai morrer, vai continuar vivo antes de terminar Cavaleiro do Zodíaco ou ele vai morrer antes?
O Jovito é um pouco traumatizado com o Kurumada, galera. Não reparem, sabe? É a coisa dele, a gente respeita tudo mais.
O cara não acaba, cara.
Bom, uma pergunta pessoal aqui. Uma
pessoal?
Uma pergunta bem pessoal.
Ele não tinha sido pessoal até agora?
Não, até não.
Tô com medo.
Por que o teu astro hollywoodiano favorito é o The Rock? Queria entrar nesse assunto.
Eu não gosto agora, cara. Eu não gosto.
Por que você não gosta da rocha?
Cara, foi o que eu disse naquele dia do podcast. Ele não interpreta, ele tá sempre. Ele é ele mesmo em todos os filmes. Isso, dá pra chamar esse cara de ator, cara?
Não.
Mas ele é o mesmo ambulante, cara. Isso é que importa hoje em dia.
Eu vejo esse cara desde
a
WWE, velho. Ele é o mesmo cara desde sempre.
Não, na WWE tinha cabelo, pô.
É verdade. Aí você me quebrou. Aí você quebrou meu argumento.
Sabia que eu te quebrei em algum momento.
Enfim, Felipe, dá um espaço aqui pra fazer uma pergunta agora séria pro convidado. Vamos lá. Sério, cara,
sério?
Bora. Não sério, mas tipo assim, um pouco mais. Tu falou sobre a tua experiência como produtor de conteúdo e tal, né? Até que tu conheceu o Anime 21, aí depois me conheceu e tudo mais, né?
Isso.
Faz tipo propaganda assim, do Anime 21.
Tu foi pra São Paulo pra depois vir pro Ceará de novo, né? Foi engraçado.
Foi, foi exatamente isso.
Aí depois o Felipe falou sobre anime e tudo mais, né? Pensei assim, cara, globalização, né? Enfim. A gente vive num mundo muito globalizado. A gente, por exemplo, a gente tá aqui. Mas a gente fala pra galera do Brasil todo, do mundo todo, se quiser, né? A gente não tá mais só aqui. A gente tá não só no Santa, a gente tá não só em Fortaleza, no Ceará. A gente tá no Nordeste, no país, no mundo, né? No planeta. Aí a gente pergunta assim, cara. Pra ti aqui, produzir conteúdo e produzindo conteúdo nerd e tal, geek. Aqui no Ceará, em Fortaleza. Tu sente alguma diferença, assim, entre, sei lá, oportunidades, dificuldades. Entre barreiras ou até mesmo... Sei lá, histórias em comparação, sei lá, a quem vive num centro maior, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, assim, o que tu sente sobre isso?
Cara, facilitou bastante. Eu sinto que facilitou bastante pra quem criava conteúdo aqui, cara. É, inclusive, essa questão do site, ela nasceu bem nessa época, que tava começando essa parada de começar a globalizar. Tava bombando bastante essas questões de você, de qualquer lugar do mundo, você conseguir fazer um conteúdo bacana e você ser alcançado por muito, você alcançar bastante gente. É, aí eu comecei justamente nessa. Cara, eu quero falar, eu quero dar a minha ideia. E o blog foi o espaço que eu achei. Porque escrevendo foi o que eu me senti mais confortável. Aí eu fui, cara, fui metendo as caras e tal. E eu senti bem isso, que era mais, foi sendo mais receptivo. Através das redes sociais, facilitavam bastante e tal. A você encontrar pessoas que pensavam parecido com você. Tá ligado? Que antes é reduzido a quê? Você ficava lá e esperando eventos como esse aqui acontecer, por exemplo. Era mais assim, né? Chegou a pegar essa época também, foi, Gabriel?
Sim, verdade, verdade. Porque, por exemplo, antigamente a internet não era tão difundida ou tão rápida quanto é hoje, né? Então fazer uma live, sei lá, uma chamada mesmo, era muito difícil. Aí hoje em dia já é muito mais comum você conseguir se comunicar com pessoas de outros estados, enfim.
Você pegou, se você não tem amigo que entenda do que você tá falando, bicho, seja na faculdade, na escola, ou você achava no sono ou você não tinha. Já era, bicho, era sempre assim.
Bom ponto, realmente. Viu? Hoje em dia tá muito mais difundido, muito mais fácil.
Aham.
Acessar qualquer tipo de conteúdo, material, né, enfim. É muito mais
tranquilo. Você acha em qualquer lugar, né, bro?
É, realmente. Por exemplo, a gente tá aqui, a gente tá falando pra galera de todo canto, a gente conhece gente do Brasil todo, né? Outros estados e tal.
Hoje em dia, a sua mãe pode nunca ter lido Naruto, mas ela sabe o que é um Naruto.
Não.
Hoje em dia.
Minha mãe não sabe o que é Naruto, não.
É. Porra, meu irmão. Tu moça lá da velha, foi?
Ela sabe porque ela viu o João Vitor correndo. A mãe do João Vitor, no caso, correndo igual o Naruto.
Foi,
tá
ela
em casa.
É o negócio ali que eles...
Cara, é essa, cara. Não jogo, não jogo.
Fazendo ali correndo na beira-mar?
Não, ela não... Minha mãe vai aprender a... Desculpa, mãe, com todo respeito. Minha mãe vai aprender a mexer no celular um dia desse.
Mas aprendeu, cara. Ele tá aí mexendo, enfim.
Fusão digital.
Já tá tudo mais acessível pra todo mundo, né?
Aham.
Eu acho.
Pô, João, tu é casado, cara?
Ainda não, cara.
E essa aliança aí no dedo, mano?
Exatamente, é o compromisso.
Ainda não.
Tá ligado?
Parabéns.
Tá vindo.
Tá vindo filho?
Não, filho não, ainda
ah,
não.
Calma. O João Vitor é um homem sério, né, cara? Um homem de compromisso aqui. Fumou com nós aqui.
Meu coração até acelerou, bicho.
Pra quem não sabe, o Gabriel. Não, pra quem não sabe, não, né? Pra quem não sabe, o Gabriel nunca aparece no canal, né?
É. Tá saudade de mim, cara. Essa é trauma,
tá
entendeu?
Live, nem nada.
Tava lá mês passado.
Mas porque o Gabriel é um cara ocupado. O Gabriel, ele estuda, ele trabalha, ele é professor. Pra quem não sabe, ele é professor. E aí ele evita aparecer na internet por vergonha.
Não, que é isso, cara. Eu meto a cara aí, cara. Dando aula, passando na internet.
Na verdade.
Fazendo TikTok sem saber, né? Enfim.
Ele sabe. Assim. Ele sabe que ele tem um aluno otaku. Ele não quer perder o respeito aos alunos dele quando entrar na sala de aula.
Ah,
ele,
cara, relaxa.
Tu tem?
Relaxa, eu sou da aula pra adulto, relaxa, mais fácil.
Não, mas o ponto é assim, o Gabriel ele chega lá no canal pra fazer umas lives, que
pois é.
Que ele faz review dos animes de inverno, de verão, de primavera, outono.
Sim, verdade.
E aí ele chega pra mim e diz, cara, eu não assisti nenhum anime, eu tenho que assistir tudo hoje. Faltando 24 horas pra começar a live.
Cara.
Mas sempre dá certo, o importante é isso.
Aí eu te pergunto, Gabriel, quais foram os animes desse ano que tu curtiu, cara? Sem ser esses famosinhos.
A gente pode perguntar também pro João Vitor se ele tá assistindo.
Não, mas eu
sei,
quero perguntar primeiro pra você. Porque o João Vitor
eu
sei que ele não vai falar
quase nada
disso.
Não,
esse ano,
não fuja da raia,
não
por favor.
Fuja, cara.
Esse ano eu não vi quase nada, infelizmente, cara. Tá difícil. Tá corrido mesmo, né? Mas, por exemplo, essa temporada tem Jujutsu Kaisen. Uma temporada muito bom. Beto Shonen da Shonen Jump, tá muito famoso, né? Que é a Crunchyroll.
Jujutsu Kaisen estreou semana passada, pô.
Quinta-feira, acho. Dois dias atrás, né? E tem também, o que mais aqui? Dessa temporada muito boa. Acho que é esse, cara. Tem alguns outros e tal. Tem Horimiya 2, que é uma continuação meio spin-off de Horimiya, que é um romance muito famoso também. Deixa eu olhar o que mais de anime, né? Sem memória agora, cara. Tem um spin-off de Love Live Sunshine, né? Que é uma franquia de idols muito famosa no Japão, né?
Tu assistiu?
Que eu devo conhecer, inclusive.
Mas tu assistiu?
Sim, tô vendo esse também, no caso. Da
Idol é o ramo do Gabriel, inclusive. É por isso que ele não quer que os alunos dele saibam.
É, eu gosto muito de anime assim, de idol, enfim, de
como
música.
Como assim meu professor gosta de anime do idol? Eu não vou respeitar esse cara.
Claro que não.
É besteira, cara.
Eu vesti som...
Música é arte, entendeu?
Forest of Piano, cara. Eu não consegui.
Ah, Netflix, né?
Netflix.
Sim, muito bom.
Eu terminei a primeira temporada, mas eu não consegui.
Não achou bom?
Não, achei bom, mas tipo, não faz meu gosto.
Ah, entendi. Faz teu gosto, João Vitor? Acho que o João Vitor gosta desse tipo de anime um pouco mais...
De música, dança, etc.
Um pouco mais eu sublime,
bastante,
né?
Cara. Slice of Life ali eu gosto bastante. Mas faz tempo que eu não pego passivo. Porque eu tô mais assim, as coisas que... como eu tava com pouco tempo por causa da faculdade, graças a Deus agora eu tô livre.
Também, né?
Eu acabava pegando só as coisas que eu tinha que continuar, tá ligado? Tipo, o Boruto da vida, pra saber pra onde este menino vai.
Sério, tu perdeu tempo assistindo Boruto, né? Tu tá sem aula.
É, eu não tenho vergonha na cara, não.
Tu tinha uma obrigação e não conseguiu ver nada. Tu foi assistir Boruto, velho. Sai daqui.
Eu fui ler, pelo menos. Eu não fui assistir, né? Eu fui ler.
Até menos o final,
mal.
Né, cara?
Foi ler.
Menos mal.
Menos mal, menos mal.
Que assistir não dava, não, velho. Tem muito filho.
Naruto morre, né? Já fica aqui o spoiler pra você.
Spoiler? Mas aí... Boku no Hero também. Que eu queria... Eu tava... Assim, animes que eu já tava assistindo, né? Desde sempre.
Tu gostou de ver a Nezuko no sol?
Oi?
Tu gostou de ver a Nezuko no sol?
Cara, sentimentos conflitantes.
O mesmo, Felipe, que eu não vi.
Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei.
A Nezuko no sol.
Qual?
A Nezuko dominou o sol.
Ah!
Ele não assistiu, dei spoiler.
Não vi ainda, mas eu já conheço, já sei a história. Inclusive é um dos mais famosos realmente, né? Que é o Kimetsu no Yaiba, né? Enfim, Demon Slayer.
Uhum. Ah, muito bom também. Eu queria deixar só uma observação, galera. Pra quem quer assistir o Attack on Titan, a parte 2 especial vai sair entre setembro e novembro, tá? Então fiquem espertos, ligados aí, é a parte final.
Né?
Dizem que vai ser diferente do mangá.
Vai comentar, João Vitor, no
teu... Então você pode também não assistir e esperar o próximo final, né? Porque...
Não, você não vai comentar agora, não, no Instagram, nada assim, não, né?
Disseram isso da outra vez também.
Não, cara.
Não, mas é porque...
Esse final começou há muito tempo, entendeu? Esse final tá no meio, mas não vai ter um final no final, entendeu? Confia. Não,
agora é o fim mesmo.
Não, não vai ser o fim. Vai ser o fim e começo do fim, entendeu?
Sabe, é onde é que eu, sabe onde é que eu também ouvi isso? Velozes e Furiosos, não acabou até hoje.
Não, mas
eu não acredito mais nessa história.
Não, ó, no quinto filme de Velozes e Furiosos, eles falaram, no décimo a gente para. Aí eles realmente vão parar, porque vai ter o 10 parte 1 e o 2.
E 3.
Parou no 10. Não, só são
10
duas
spin-off,
partes.
10 spin-off, né?
Não, são duas.
É 3 partes mesmo?
Eu tinha visto que eram 3, mas...
Na última vez que eu vi foram 2.
Caraca,
duas,
mano, sério mesmo.
Mas, enfim, ei, né? Vemos e convenhamos. Velozes e Furiosos é a franquia top.
É porque que agrega, agrada a grande troianos, né, cara? Tipo assim, gente que tem cabeça e que não, né? Tipo
justamente.
Assim, quer pensar e não,
pô,
talvez.
Cara, a primeira coisa que eu falei pro Gabriel quando o filme começou, não é nem meme. Eu falei pro Gabriel, tem uma coisa estranha nesse filme. Não é nem a criança dirigindo, é que o filho do Toretto no outro filme era branco.
Cara, polêmica, velho.
Deixa eu, aí, no dia seguinte saiu o meme. Não é nem Francisco Corinthians, foi na estreia.
Não, pior que eles são as caixas, são dois, né? São três crianças diferentes, né?
São três crianças diferentes.
Três times, três crianças diferentes.
Pra dar emprego pra mais ator, sabe, cara? É pra dar emprego pra.
Eu tô esperando.
O ator do primeiro filme ficou caro o cachê. Aí tiveram que chamar outra criança.
Ei, mas você sabe que agora vai ter Velozes e Furiosos Shippuden, né? Que é o filho do Toretto.
Inclusive, Gil, eu tenho que te perguntar sobre isso aí, tipo assim. Tu gosta muito de anime, a gente sabe, tá? Anime, mangá e tal, né? Mas, tipo assim, tu gosta também, sei lá. Coisas de heróis, sei lá, Velozes e Furiosos da Vida.
HQ.
Ou franquias, no caso, que você entendeu? Outros tipos de conteúdo, sei lá. Conteúdo mais geek, mais.
Ai, Jesus.
De herói americano e tal, né? Tu gosta muito, tipo assim, tu curte muito, tá curtindo muito agora. Como é que tá pra ti isso aí?
Cara, bastante, velho, bastante. Acho que. Tudo que tá saindo da Marvel, embora a qualidade tá bem duvidosa, mas eu sempre curti bastante. É verdade, cara. Você vai me dizer que depois de
olha, eu vi Homem-Formiga dormindo metade do filme, então. Não posso falar nada.
Você acha que depois de Ultimato teve alguma coisa assim.
Depois de quê?
Top. Depois de Ultimato. Teve algum assim top?
Cara, não, porque eu não lembro mais de nada depois de Ultimato.
Ó, tá vendo?
Cara, se você lembrar alguma série depois de Ultimato, você tá aí nostálgico.
Tem o Loki é uma série boa.
Cara,
eu acho.
Um dia desse não, eu Loki. Lembrei de WandaVision, nem lembrava de WandaVision mais.
Caraca, você tava pensando, caraca, isso que saiu, né, velho? Quando foi isso? Não, eu assisti todo, ó. Cara, nem lembro, que nem que assistiu, né?
Ah, eu lembrei hoje do Cavaleiro da Lua, porque eu vi o cara vestido de cosplay, cara. Nem lembrava mais.
Lembrava.
Não vi esse cosplay, não. Cara.
Obrigado por me lembrar. Não, eu não lembrava. E eu vi o mesmo cara, eu não lembrava.
Não, pô. Pô, o Gabriel entrou nesse. Galera, pra quem não sabe, a gente tá aqui, a gente tem um tempo limite aqui de gravar com vocês. O rapaz aqui atrás da gente, na nossa frente.
Verdade.
Tem um rapaz aqui nos orientando. Tá, amanhã nós vamos estar aqui de novo, dia
sim,
domingo,
sim, verdade.
Hoje é o primeiro dia que a gente está aqui, é o sábado, a gente
amanhã
vai estar domingo também. A gente está aqui, prefeitura de Portal City, né, Gabriel?
Exatamente, né?
Gabriel é o cara que
vamos pro Jabá, vamos pro Jabá.
né. A gente está aqui realizado pela prefeitura de Fortaleza, né, enfim, pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, né, da figura do secretário doutor Eupídio Nogueira, né, que disponibilizou o stand e tudo mais. Um espaço muito bacana aqui dentro do Sano, né, pra gente pegar e fazer o podcast. Então tá muito bom aqui, muito legal.
Tá muito legal, cara.
Primeiro,
o Sano em si tá muito legal, cara.
Podcast ao vivo, né?
Pô, ô João Vitor, eu quero agradecer aí. Tu vai estar aqui no próximo.
Vamos sim, cara.
A gente vai falar um pouco aqui da
nossa experiência de Sano e tal, né? De eventos em geral, de anime. Então,
mas vai ser especificamente sobre Sano.
Mas eu, antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma pergunta, que faz tempo que eu não trago aqui no canal.
Uh-huh.
O Zaque até...
Essa pergunta é ruim, provavelmente.
O Zaque até me orientou a não fazer essa pergunta, mas eu quero fazer antes da gente acabar.
Não se atreva, né?
Não se atreva. Assim, você é um cara que conhece muito anime, você faz suas críticas, suas resenhas de anime e tal. E queria saber... Boku no Pico é uma arte
ou
é algo que você guarda no coração pra sempre?
Cara, por quê, cara? Tava entendendo tão bem, porque a gente perguntou.
Simplifica, Felipe.
Isso,
Boku no Pico ou Boku no Hero? Simplifica.
Não, é Boku no Pico mesmo.
Bate pronto. Não, é tipo assim, pra ele responder qual ele prefere, entendeu?
Ah.
Eu sei que ele é fã dos dois, mas ele
não quero dar opções. Não quero dar opções. Eu
prefiro ficar com Midoriya mesmo, eu prefiro Midoriya. Ele é mais saudável publicamente.
Vamos ser heróis, né, cara? Melhor mesmo.
Queria agradecer aqui a presença do João Vitor. João Vitor, vai voltar aqui.
Obrigado, com certeza.
Vamos, a gente tem uma live marcada aí pra falar desse lance da Marvel e do cansaço que já deu.
Já deu, irmão.
E queria agradecer a presença de quem nunca aparece aqui, do Gabriel.
Eu? Cara, quem é isso? Eu nunca apareço.
Gabriel
que
apareceu
aqui,
porque é um evento, é um sano, é um momento.
Aham. Que é nosso aqui, entendeu?
Gabriel, tudo encerra
nosso.
A live aí pra gente, por favor.
Valeu.
O programa aqui.
Muito obrigado aqui por estar com a gente, tá, no podcast. Fiquem agora com o final da live, né? A gente se vê no próximo programa, né? Também aqui no Sano, especial.
Valeu,
aqui,
pessoal.
Trazido pela Fortaleza, enfim, né?
Parte
é isso, galera.
Aqui.
Voltaremos com o Juvito também, viu? Falar mais com vocês.
Sigam lá.
Silson, bye.